de Jardel.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60 por 60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
São 15 horas e 43 minutos aqui na Paiquerê 91,7. E o ouvinte deve perguntar: puxa vida, e cadê o Matheus Camargo? Pois é, infelizmente o Matheus Camargo, infelizmente, não está conosco aqui. A gente gostaria muito, né, do que representa o nosso Mateuzinho Camargo, mas hoje é dia dele. O Matheus é editor da Folha de Londrina de Esporte, e hoje é o dia dele de plantão na Folha, e dia de plantão, então está nos acompanhando.
E aniversário,
e uma novidade,
também.
É aniversário dele hoje. É um dos
parabéns.
Mais, então, vamos lá.
Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Parabéns, Matheus.
Esperamos o bolo agora.
Matheus é dessas figuras, né? O Fiore que sempre gosta de registrar isso, né, Fiore? Da ala jovem, né? Fantástico.
Ah, tá por dentro,
né?
De tudo, é.
Fantástico.
Parabéns.
Gente, tem alguma dúvida, alguma coisa, o Matheus Camargo? Lembrando que o Thiago Sadal é que tá na nossa técnica aqui, e nós vamos então tocar. Eu só queria.
O ledor de texto já atrasou, e vamos lá.
É, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel Assete com a Paiquerê, 15 horas 44 minutos.
Só um detalhezinho antes de falar da final: o Deschamps já tá fora da seleção, ele deixou a seleção francesa, e a frase que ficou emblemática na saída dele: era um ambiente irrespirável.
Ah, pois é, isso nós vamos comentar. É a tal história: você pode ser o melhor, mas numa Copa do Mundo você precisa, dentro da Copa, mostrar, não é, essa qualidade. Eu acho que foi uma decepção a França. Mas uma coisa que eu queria só comentar com vocês nessa Copa: como tudo está mudado. Nós fizemos 8 Copas do Mundo. Quer dizer, eu tratava das Copas desde a conversa, o acerto com a Rede Globo, tudo, a Globo mandava em tudo, era duro, o Galvão às vezes ajudava, escuta, o preço que eles queriam cobrar da gente, de grandes capitais, e veio briga, E de repente, veja bem agora, até a Globo não transmitiu um dia, um sábado, duas quartas, dois jogos das quartas de final, não transmitiu uma, o maior jogo da Copa, Espanha e
França.
E França. Não transmitiu, porque a Cazé comprou com exclusividade todos os jogos. Olha a mudança, que coisa realmente incrível. Eu sei que as coisas mudam, não é? Evidente, o nosso caso, por exemplo, fizemos Copa, hoje é praticamente é proibido você fazer Copa, mas olha, é destas coisas assim que a gente tem que ver.
Aliás, quanto é o custo de uma rádio hoje para fazer os direitos hoje, que a FIFA cobra de uma rádio?
Que aliás, você tá até antecipando aqui, um ouvinte, né? Aproveitando o gancho, JB, então. Ele disse assim, boa tarde JB, tudo bem? Qual é o custo para uma rádio transmitir uma Copa do Mundo? É o Binho do Jardim Califórnia, grande abraço a você, tá desejando um belo trabalho e parabéns pela programação, tá dizendo.
A primeira que nós fizemos, a Copa da Itália, porque a Copa do México, nós fizemos junto com a Rádio Cidade e dividimos, paguei $60,000 para dizer pode ir transmitir a Copa. E esses
quanto
dias...
Quanto quero dólar?
Peraí, é isso que eu ia falar. Esses dias eu estava fazendo a limpeza da minha sala e achei o contrato que nós fizemos com a Globo para a Copa de 2014, que era uma Copa que eu falei, olha, nós não vamos fazer a Copa. E aí, amigos, mas JB fez Copa em todo lugar, não vai fazer aqui no Brasil. Então, vou fazer. Foi uma Copa que deu um belo prejuízo. Mas, só para se ter uma ideia, $300,000 de direitos. Na época, R$650.000.
Hoje
seria R$1.600.000 só para dizer... pode transmitir a Copa.
E aí você põe hotel, não, transporte, Fiore, alimentação.
Fiore, não vou mais. A posição de transmitir, Fiore, você tem que pagar.
Fiore, é outra coisa, na Copa, o tchan da Copa era o centro de imprensa.
Isso.
O chamado IBC, International Broadcast Center, que você ia pra lá, tinha tudo.
Todo mundo lá. Tinha os esquemas,
todo mundo lá, não tem mais. Acabou. Não tem mais isso. E a grande maioria que compra os direitos faz por tubo, entendeu? E é isso, as televisões, o próprio Cazé, que é uma coisa hoje revolucionária, só passou a transmitir direto com os narradores dos Estados Unidos na semifinal, entendeu? Então muda. O mundo tá mudando.
Como tá mudando, né? A Copa também, 48 times, a próxima 64. O que que a FIFA tá fazendo, hein?
Pois é, mas é isso que eu ia perguntar para vocês. Foi ruim ou foi bom essa Copa com 48?
Olha, para ser sincero, JB, para quem quer um futebol bem disputado, vai questionar. Mas você dá oportunidade também para os pobres do futebol do mundo, é interessante se você tiver esse olhar. Eu acho que a Copa foi interessante, porque deu oportunidade, por exemplo.
É isso, Fiori.
Exatamente.
Eu ia
falar de um Cabo Verde que fez frente a gigantes do futebol mundial. Então, de repente, você dá oportunidade a quem tem uma capacidade enorme, como a gente viu o Cabo Verde. E dá a Cabo Verde também a possibilidade de colocar o seu jogador que tem capacidade no mercado enorme do mundo. Azul, né?
O Vozinha já está indo lá pro time do Messi, né?
É o Miami Internacional.
O retrospecto equilibrado em duelos entre as duas seleções. 14 jogos, Argentina ganhou 6, Espanha 6, empate 2.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação, conte com a nossa ajuda.
Você não falou mais. Não, eu ia falar, mas o Fiori me cortou agora. Você falou do quê?
Mas o Fiori não deu a opinião
não,
dele.
O Fiori tinha falado. Ele não estava muito satisfeito com 48
anos. Não. O que, que é
não
isso?
Entrou
um time aí da terceira divisão do Paraná.
É o peladão do Paraná.
Não, mas eu tô com o Vanderlei, eu acho que dá oportunidade a outras seleções participarem, mas aí a gente viu muitas reclamações de treinadores, até inclusive jogadores, do número de seleções, porque eles vão estar numa temporada, cansados, não sei, é só convocar quem não tem tantos jogos. O Messi tá jogando muito porque foi numa liga que não jogava muito, né? Ele não tinha tantos jogos.
Bem lembrado.
Então, acho assim, é que nem a Espanha. A Espanha convocou algum jogador do Real Madrid?
Nenhum.
O que que ele fez? Ele fez uma base que ele já vinha trabalhando e os caras estão correndo. Não adianta nada você falar, eu tenho o Vinícius Júnior, eu tenho fulano, Beltrano, que não tem perna pra correr na Copa do Mundo.
Eu achei legal esse número de 48 seleções, confesso. E vou destacar uma situação. Todo mundo esperava, de repente, as grandes, as potentes seleções goleando esses times menores. A única grande goleada que nós tivemos foi Alemanha e Curaçao. O resto, todos jogos equilibrados. As grandes goleadas não foram em cima desses supostos times de quinta divisão que jogam futebol paranaense, não. Entendeu? Então eu gostei do modelo, eu gostei.
Eu acho que, assim, aumentar.
Agora, Curaçao não, né? Faz
favor. Mas Curaçao só perdeu da Alemanha de muito.
Assim, ó, você deixar outros países participarem do maior evento de futebol do mundo é interessante. Mas, por um outro lado, é a mesma coisa do futebol brasileiro hoje, a Copa, por exemplo, né? O evento. Se você for pegar o calendário nacional com tantas competições que tem, é brasileiro, é estadual, é Libertadores, é um jogo atrás do outro. Até para quem, de repente, deseja acompanhar os jogos na Copa, precisa ver, de repente, a questão financeira. Porque se tem tantos jogos para ir, o cara vai deixar para ir para os jogos mais decisivos, muitas vezes. E o custo desses jogos decisivos.
E agora está sendo apresentada
a taça,
a Copa do Mundo, ali na no público, né?
Eu gostaria de fazer só uma observação, quando foi dita a questão do Messi. A Argentina, ela tem um modelo de jogo, que ela descansa o Messi dentro do jogo, você pode prestar atenção. Tem um certo período do jogo que o Messi dá 5 passos para frente, 5 para trás, 2 de cada lado. Então o time tá descansando o Messi jogando por ele. Aí quando o homem resolve jogar e a coisa muda de lugar.
Eu acho que a recíproca também. O time joga em função do Messi. Sim. Não tem nenhum outro time que faz, aliás, essa mudança dele dentro de campo. Ele é uma coisa maluca dentro de campo. Quer dizer, esse, o último jogo dele contra a Inglaterra. Quer dizer, ele tá no meio ali, de repente...
Ele toma o jogo pra ele.
O que que ele fez no jogo?
Dois passos. 30 segundos ele jogou, pois assim.
É bem verdade que, pra mim, a maior decepção dessa Copa do Mundo, além do Brasil, foi decepção também a forma como jogou, né? A partida contra a Noruega, mas o time da Inglaterra, que fez 1-0, claro que não é, Márcio, teria que voltar, como ontem, ela voltou e eu prestava atenção, ela colocava 2 jogadores mais ou menos quase no meio campo, 4 e 4, 2 linhas, contra a Argentina, ela colocou o time todo dentro da área. Quer dizer, claro que ia tomar gol.
É o Tuchel, claro, entuchou a Inglaterra.
Evidente que ia tomar gol. Então foi a maior decepção da Copa, a postura da Inglaterra naquele jogo.
E o Tuchel foi muito criticado por causa disso, né, das substituições.
O alemão, Tuchel.
Colocou um zagueirão de 3 metros de altura e ainda tomou um gol de cabeça. Quer dizer, ele se acovardou realmente, ele trouxe o time para trás. Aí ele deu entrevista dizendo que não, que eu acho que foi a pressão realmente da Argentina que fez com que eles voltassem. Agora, eu só queria completar em relação ao Messi nesse jogo. Eu fui um zagueiro, um jogador, que o Minelli pediu pra eu marcar o Sócrates, devido às proporções, vamos lá. O Sócrates era o melhor jogador sul-americano naquela época, ele foi eleito. Eu, no primeiro jogo, tá? Eu não desgrudei dele. No segundo jogo, um segundo que eu olhei para um lado, ele virou e fez o gol.
Imagina o Messi. Márcio, mas isso aconteceu com o Haaland no segundo gol. Quer dizer, cadê o zagueiro pra... Não, deixa ele chutar. Ué, deixa. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro gol da
Mas
Argentina.
Mas mesmo quando não faz, ele o passe, por exemplo, nos 2 últimos jogos, o Messi não marcou. Mas e as assistências que ele deu?
Não.
Que definiram o jogo.
A gente conversava, eu e o Márcio conversava aqui na chegada, ele é diferente de tudo. Quer ver o que eu observei hoje? Chega a delegação da Espanha. Todo mundo desce. Ué, cadê o Yamal?
É o último.
Mas o último...
Igual
o
Neymar.
Igual o Neymar. Desce todo mundo, mas deixam ir lá pra frente pra descer a estrela.
Mas essa é uma estratégia, né?
Era isso. Então
e aí tem patrocinador, então, um monte de coisa envolvida.
Então
nisso,
eu vou te falar da estratégia da Argentina. Desce a Argentina.
Primeiro Messi.
Não. No meio deles.
No meio
deles. Junto com eles. do lado deles. Olha, não existe isso.
Vaidade.
É a vaidade, esse, o craque, é, você pega o Mbappé, você pega, é, são, não, somos completamente diferentes. Ele é igual, é impressionante.
Eu tô pra dizer, JB, que se a Argentina for campeã e o protagonista do jogo for o Messi hoje, ele vai atingir um patamar, vai chegar uma prateleira que acima dele ficará só Pelé.
Só Pelé. É,
eu acho que hoje ele já está já nessa prateleira. Para mim, mas já está nessa prateleira.
Eu também acho.
Seu Jefferson, faz favor.
Lê o texto, né, seu Fiore? Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compra, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175. Compre pelo app, senhor Fiore.
Muito
Obra
bem.
Obra Max, baixe lá.
Opa!
Promoção Obra autorizada, SPA/MF.
Muito bem. Faltam 5 minutos para começar o jogo. Vamos lá para a escalação dos times.
As duas equipes já prontas para entrar no gramado, mas Jefferson Oliveira dá o recado.
O app KTO é rápido e fácil de usar. E você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/Ministério da Fazenda 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Na KTO, você pode apostar. KTO traz as escalações de Argentina e Espanha, grande final da Copa 2026. Vai
querer! E como diria aquele jogo de videogame, Spain! Vem a Espanha, então, escalada pelo técnico Luis de la Fuerte.
La Fúria.
Vem a Fúria aí, 23 é o goleiro Unaín Simón. Na lateral direita, Pedro Porro tem a 12. A dupla de zaga, Curbaci tem a 22, 14 para Laporte. Na lateral esquerda, Cucurella com a número 24. No meio-campo, Rodri, capitão da equipe, 16, 8 para Fabian Ruiz. E o 10 é o Dani Olm. No ataque, Lamine Yamal tem a 19, Oyarzabal tem a 21 e 15 para Baena. A Espanha escalada de Unaín Simón, 23. Pedro Porro, Curbaci, Laporte e Cucurella tem 12, 22, 14 e 24. Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, 16, 8 e 10. No ataque, Lamine Yamal, 19, 21, Oyarzabal e 15 para Baena. Este é o time da Espanha.
A campanha da Espanha até agora é invicta. 0-0 contra Cabo Verde, 4-0 contra a Arábia Saudita e 1-0 contra o Uruguai na fase de grupos. Nas 16 avos de final, 3-0 contra a Áustria. Nas oitavas de final, venceu Portugal por 1-0. Nas quartas de final, jogo difícil. Espanha 2, Bélgica 1. E na semifinal, vitória da Fúria, 2-0 contra a França.
Foi crescendo demais na Copa do Mundo. Agora, eu vou te contar, o jogo contra a França deu um banho, um baile no time da França, mas o adversário hoje é diferente, né, Márcio?
É, o estilo de jogo da Argentina é totalmente diferente, né? da França naquela ocasião. A Argentina é um time, assim, malandro, sabe? Que faz muita malandragem no jogo, joga, irrita o adversário.
É. Ele então, cria esse clima exato, diverso.
A Espanha não vai poder entrar nesse ritmo que a França entrou. A França não soube dominar os nervos no jogo contra a Argentina.
A Argentina sabe desestabilizar o emocional do adversário.
Só que o meio de campo da Espanha, pra mim, assim, é o toque de bola. O Rodri, hoje, também é outro jogador. Se a Espanha for campeão, ele é um candidato, hein? Porque o que ele jogou nessa Copa do Mundo, depois da lesão que ele teve e tudo mais, eu acho que é um jogador que dá um equilíbrio, né? O ritmo de jogo da Espanha.
E a Argentina, escalada por Lionel Scaloni. Vem assim a campo com 23, Dibu Martínez é o goleiro. Na lateral direita, Molina tem a 26. A dupla de zaga, Cortir Romero tem a 13, 6 para Lisandro Martínez. Na lateral esquerda, Talagafigo tem a número 3. No meio campo, Depou tem a 7, 20 para McAllister. 24, Enzo Fernandes. No ataque, Nico Gonçalves tem a 15, 9 para Julian Álvarez. E ele, capitão da equipe, Messi, veste a 10. Repetindo, a Argentina, Dibu Martins, 23. 26, Molina, Cuti Romero, 13. 6, Lisandro Martins, 3, Taliafigo. No meio campo, Depol, 7. McAllister, 20. 24, Enzo Fernandes. No ataque, Nico Gonçalves, 15. 9 para Julian Álvares e 10 para Messi.
Até aqui, em 7 jogos, a Argentina, segundo alguns sites, tem 100% de aproveitamento. Eu não concordo. Empatou no tempo normal contra a seleção de Cabo Verde. Na fase de grupos, 3-0 contra a Gélia, 2-0 contra a Áustria, 3-1 em cima da Jordânia. Na fase 16 avos de final, 3-2 contra Cabo Verde na prorrogação. No tempo normal, um empate. Oitava final, 3-2 contra o Egito. O Egito vencia por 2-0. Quarta de final, Argentina 3, Suíça 1. E na semifinal, vitória sobre a Inglaterra de virada por 2-1.
O técnico da Espanha, eu via ele comentando que vai tentar manter o, fazer aquilo, manter a bola com a Espanha, o toque de bola. Mas e a Argentina? Vai jogar a característica dela ou muda, Márcio?
Não muda, porque eu acho que o que ele jogou contra a Inglaterra mostrou realmente que o objetivo deles, Jota, é passar. Nesse jogo, até acho assim que eles vão. Vai ser um jogo meio morno, porque toda decisão não é o que a gente espera. Exato. Mas dentro do que a gente está vendo, o crescimento, até na parte física também da Argentina, eu acho que a Espanha, que gosta de ter a posse de bola, vai ter que ter um outro fator, que é também saber marcar quando a Argentina roubar. Porque o forte da Argentina também é sair no contra-ataque.
Eu tô imaginando aqui e estou pensando aqui. Como vai estar o emocional da Argentina? Porque quando a Espanha vai reter essa bola, ela vai mexer com os nervos do time argentino. E aí entra o sangue latino, entra o sangue argentino. Então aí pode ser um adversário da própria Argentina na partida, porque a Espanha tem uma capacidade enorme de trocação de passes.
O Sicoob Ouro Verde é a cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde, você pode contar sempre. Sicoob Ouro Verde e arbitragem para a Espanha e Argentina.
Trio esloveno, ele tem 46 anos, já é árbitro da FIFA desde 2010 e apitou jogos importantes da Liga Europa e também da Europa 2020-2021. É ele, o esloveno Slavko Vinic. Tem como assistentes, assistente 1, Tomas Klavinic. Tem aí o assistente 2, Andras Kovacic. O quarto árbitro é Adam Mohan, da Jordânia. E o VAR é do alemão Bastian Daker.
Slav tem uma média de 4,1 cartão amarelo por jogo. Nesta Copa do Mundo, ele apitou 3 partidas, inclusive o jogo de estreia do Brasil, Marrocos e Brasil, 1-1. Nesta Copa, a média de cartões caiu um pouco, assim como toda a arbitragem, né? A média de 2 cartões amarelos por partida.
JB, alguns ouvintes, boa tarde, Natal tá dizendo aqui, boa tarde JB, a todos da mesa redonda, hoje 2-0 para a Espanha. Alô Feliciano, grande abraço para você. O Mauro tá dizendo, perguntando o seguinte, boa tarde JB, vai ter sorteio do relógio na mesa redonda ou não?
O melhor em campo, né? Vamos dar pro melhor em campo.
Exatamente, o Zé Pasteleiro está lá em Arapongas mandando um abraço para o Fiore Luiz, para os garotos, Fiore Luiz, Márcio Alcântara e JB Faria, Teddy Pérez, Vanderlei Rodrigues e Jefferson Oliveira.
Quem tá acompanhando a agenda é o nosso J. Matheus, né?
É verdade, J. Matheus.
Legal, aqui no YouTube, o Douglas Daniel, da cidade de Cambé, tá dizendo que a Espanha vence a Argentina por 2-1. O Pedro Scarpim diz que vai dar Argentina. 2-1 para a seleção da Argentina, ou seja, um empate nesses dois palpites. De um lado, 2-1 para a Espanha, do outro lado, 2-1 para a Argentina.
E o Alex está lá em Matinhos, está mandando feliz aniversário ao nosso Matheus Camargo.
Muito bem. Bom, uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque a maneira da Espanha jogar e a facilidade com que enfrentou a França, apesar de ser considerada a melhor, era a melhor, não é? Seleção nesta Copa do Mundo, é uma coisa. A maneira de enfrentar a Argentina parece que é outra. E a gente conversava aqui, pô, mas chegou a França. Olha, a Copa do Mundo já tivemos isso várias vezes. A Hungria, eu falava aqui até, a Hungria em 1954 era imbatível e não ganhou a Copa. O Brasil em 82 não ganhou a Copa. O carrossel holandês. holandês em 1974. Cruyff e companhia.
Neskens.
Neskens.
E 82, a própria seleção brasileira.
Isso que eu falei já aqui, em 82.
Claro, todas as seleções. Mas essas seleções, elas foram ajudadas pela arbitragem?
Ah, não.
Mas você acha que
a Argentina foi ajudada nessa Copa do Mundo?
Você acha que aquela primeira expulsão do Messi não sofreu?
Situações, o jornal... Não, tô dizendo nessa...
Márcio, eu cheguei a falar, eu cheguei a comentar isso. Mas eu acho que nos momentos decisivos não foi arbitragem. Então tá,
com todo respeito, o Messi era para ter sido expulso. Ele não tomou nem cartão amarelo. Porque se ele vai expulso, ele não teria feito 3 gols no outro jogo.
É na primeira partida, ele merecia expulsão.
Não. Os grandes craques, eu acho que foram.
E outro detalhe: no jogo contra o Egito, aquela falta que eles marcaram, favorecendo a Argentina, quando saiu o segundo gol do Egito, quando estava 1-0, depois o Egito marcou 2-0 com o Zico, aquilo em lugar nenhum se marca a falta. Marcaram, teve um lance seguinte. Pro Argentina, eles não deram a falta, quer dizer, pro Egito, né?
E dentro do protocolo estabelecido pro início do jogo, já tá sofrendo um atraso de 5 minutos, né?
Porque tem, estão falando que antes do jogo teríamos o hino dos Estados Unidos com a Jennifer Hudson,
teve,
né?
Já vamos começar.
Agora. Ah, tá. Com 5 minutos
e
de
o
atraso.
E Trump está no estádio,
e a
né?
presença do presidente Trump no estádio. Aí,
então, é o Bruce Biffer que tá fazendo
começou
ele.
Começou o jogo, gente, começou e a saída de bola da Argentina, né?
Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, acerte o seu relógio com a Paiquerê, 16:06.
O locutor da UFC é que fez a abertura do início da partida, né? Como ele faz nos
Bruce
grandes
Buffer.
Eventos.
It's
time! É isso aí.
Perfeito, vamos então agora começar e ver que o Márcio falou, né? Que provavelmente, acho que não vamos ter mesmo, um jogo aberto.
Não, né? Já na saída de bola deu pra perceber que a Espanha já foi, jogou a bola pra frente, teve uma marcação. E a mesma coisa da Argentina. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado, Jota e amigos, e no meio de campo.
Essa teoria pode sim se concretizar. Mas assim, de repente, menos dos 10, alguém marca um gol aí, acho que muda todo esse cenário.
Mas
né?
A Argentina sobe as linhas, né, de marcação na saída de bola, pra não deixar a própria Espanha sair tocando, né? Porque tecnicamente.
E é isso que a gente tá vendo, né, Ted? Ó, a trocação de passes. Bola veio na lateral, foi no meio, voltou na lateral, deu na zaga. Da zaga já tá chegando na meia canhota de ataque a seleção espanhola.
É o estilo de jogo da Espanha que valoriza muito a posse de bola, diferente da Inglaterra.
O senhor lembrou uma coisa, né? O acerto de passe deles é uma coisa, só falamos, ele é mais a recuperar. É impressionante o acerto de passe. Claro que há erro, sim, mas é uma coisa fantástica.
Antigamente é um time mais organizado que a Argentina, né?
E eu tenho comigo, Márcio Fiori e amigos, que esse jogo não teremos uma etapa suplementar, não. Não teremos prorrogação.
Você acha?
Eu creio que dentro dos 90 ou 100 minutos pinta campeão mundial.
Eu tô nessa linha também, eu acho que o jogo será resolvido no tempo normal.
A gente comentou muito aqui que o estilo de jogo da Argentina é de muita pegada, né? Mas esse é o Nico Gonzalez que tá jogando na ponta esquerda aqui, ele é um cara extremamente criativo, então não vai ser só o Messi, sabe? Não vai ser só outro jogador.
Tem outros jogadores.
Eu acho que a Argentina tem característica também de jogadores de toque de bola.
Agora, Márcio, contra a Inglaterra, a Espanha demonstrou, aliás, contra a França, a Espanha demonstrou uma condição física
muito grande.
Simplesmente fantástica. A Argentina também, nas recuperações dela. Vamos ver quem é que está melhor. Eu acho que esse pode ser um ponto realmente muito importante do jogo.
Mas eu gosto de uma Argentina, tá? Sólida nesse começo, hein? Saindo, colocando a bola no chão e com muita confiança.
A Argentina valoriza também a posse de bola porque tem jogadores com qualidade, né? Que dá essa possibilidade ao treinador de montar um esquema tático para liberar muitas vezes o Messi para fazer o papel que ele faz muito bem feito. Aliás, inigualável no futebol mundial.
Não. Pelo começo do jogo, duas seleções basicamente se comportando da mesma forma.
Até porque o horário do jogo, 16 horas, você sabe que ali o calor tá forte, né? Ou nesse horário aí, o calor forte, as duas equipes também não pode se lançar muito.
O Fiore já traz a previsão do tempo e a temperatura neste momento ali em New Jersey.
É verdade.
Dentro do quadrante sul.
Aí, ó. Elitcom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elitcom.
Bom, até agora, realmente, jogadas de meio, muita marcação.
É, mas, marcando e a outra, saída.
E a Argentina também. E a Argentina marcando em cima também. Marcando bem em cima.
27
não
graus.
Não fica atrás, não.
Temperatura de 27 graus.
É, 27 graus, não há previsão de chuva. O pessoal fica com medo, né? Muitas vezes. Né?
Bastante vento. Então não tá
16 quilômetros, né? Por hora. 16 quilômetros por hora.
Tá aquela loucura, então, em termos de calor, aquele calor já causticante.
Começou,
hein?
Já coisa. Começou a Argentina a chegar junto. Não deixa dar sequência nas jogadas. É, o time da Espanha
vai irritar
já,
a Espanha. Exato, vai irritar a Espanha o jogo inteiro.
Aliás, isso é que esperava, né? Contra a França, é um jogo de, né, de gentlemans. É, contra a Argentina, não brinca. Olha o ataque perigoso da Espanha. Primeiro ataque perigoso.
O Yamal, olha de
frente. Yamal bateu em cima do goleiro.
Menino de ouro, hein, rapaz? Aí, cara de criança.
Perdeu o gol, hein? Pra mim, perdeu o gol.
Aí todo mundo... achei que o goleiro da Argentina foi muito bem, tirou tocou, qualquer, né, espaço dele ali de ter a percepção de bater no outro canto.
Mas é...
E ele tentou dar o contrapé e ele foi muito rápido.
É, mas podia talvez ter dado um toquezinho por cima. Olha, a verdade...
Olha a marcação.
De novo.
De novo com o Yamal, cortou pro meio, chega a zaga agora pra fazer o quarto.
Ele tentou o passe. Ele tentou o passe. Agora que ele tinha que chutar.
Exatamente. Mas olha a marcação da Espanha, uma coisa cima, maluca.
Em cima. Ô, Jota, muita gente querendo comparar o.
O contra-ataque é o Messi. Olha o Messi.
Ih, rapaz, sorte que o goleirão tocou nela e o Messi dominou.
Aqui, já estamos observando aí fortes emoções, hein? Com quantos minutos estamos ali? 5 minutos do primeiro tempo.
Pelo amor, vixe.
Duas chances para a Espanha e uma e quase um contra-ataque do Messi.
E a Argentina montando um contra-ataque, cara.
De repente a gente pode ter protagonista diferente, né? Os dois goleiros nesse momento já. Né?
Um nome improvável dentro dessa história da
Espanha. Começa melhor.
Agora, segundo que o Messi ficou livre de marcação, ele encontrou um passe.
É o cara do improvável.
Aliás, eu joguei na KTO uma aposta, uma odd bem bacana. Que cada goleiro vai fazer no mínimo duas defesas. O Dibu Martins já fez uma primeira, né?
E a Espanha no ataque, olha.
Não perca os últimos dias, o aniversário.
É bom, é começo de jogo, né, Fiore? Mas realmente.
Mas a Espanha já tá.
Agora, uma observação que foi feita do Yamal nesta Copa, ele fez um gol só. E ele perdeu algumas oportunidades,
sim,
como essa agora, que ele perdeu na frente do goleiro.
Mas na entrevista dele que eu vi hoje, ele falando o seguinte: eu vou ser Yamal, não vou ser jogador de toque, vou ser jogador de drible mesmo. Então, é a característica dele.
Mas em assistência, se eu não me engano...
Pouco.
Mas ele fez.
Agora tem passado pelo pé do Rodri, né, cara? Impressionante, porque a facilidade... É o melhor do mundo.
E uma elegância, parado, né?
Elegância, agora deu pra ver. Ele coloca a bola, ele pede, ele é o combustível desse meio-campo da seleção espanhola.
Ele me lembra muito o Falcão naquela Copa de 82. É impressionante. Joga muito.
Olha,
de novo,
olha como sai jogando essa. Que coisa!
É o Rodrigo.
Lá vem o Rodrigo de novo.
Sim, vem o homem de novo.
Tentou a inversão da jogada, cortou a zaga. A sobra é do Cucurella. Aliás, jogando muita bola lateral, hein?
Esse lateral.
E quem tá feliz com isso é o Real, né? Que conseguiu um lateral.
Olha. Foi falta, opa, juizão. Pô, tá de brincadeira lá de novo, a Argentina sendo ajudado pelo árbitro.
Não é ajudado.
Então não foi a falta técnica ali?
É, mas esse tipo de falta, gente, eles não estão dando, né?
O cara foi só no corpo.
Foi no corpo.
Macalli só foi no corpo. Não perca os últimos dias do aniversário, Obra Max. Furadeira e parafusadeira, bateria com acessórios só R$79,90. Avenida Tiradentes 5.175, compre pelo app Obra Max. Baixe lá agora mesmo, app da Obra Max. Vai
querer! Esse homem também é outro bom jogador, hein? Tem uma visão de jogo, esse camisa 10, que ele e o Rodri são os pensantes desse time, hein? Olha lá, de novo. Olha lá, mais uma vez, ó. Yamal.
Uma coisa que me parece tá ficando definido. Não é? A Espanha toma a iniciativa, propõe o jogo, vai pra cima e a Argentina, claro, tem a jogada de contra-ataque.
Segura isso, 15.
Eu tava vendo a escalação da seleção da Argentina, Fiore. Colocar o Nicolo Gonzalez pra fechar aquele setor ali, pra contribuir. Mas até agora ele não tá dentro do jogo e por isso que já propiciou duas oportunidades à seleção espanhola.
É, naquele lance do Yamal, né? A bola desviou no zagueiro ainda.
É, o zagueiro chegou a tocar na bola.
E o jogo muito bem. No jogo passado ele colocou o filho do Simeone pra jogar, né? Pra marcar, mas era do outro lado, né? Do lado direito, né?
É o Julian Simeone, que foi sacado para o retorno do Depou, que é o segurança do Messi, né?
E agora sai um pouquinho a Argentina lá de trás, tem a lateral, pelo menos lá na frente.
E né? Com um detalhe, né, JB? A gente tá chegando aí o quê? A 8 minutos? Chegando a 9?
É.
O Messi até agora, a critério e a rigor, ainda ele não tocou na bola.
Só aquele passe.
Quem é dono do jogo até mas agora observou, é a seleção espanhola.
Ele fica na sombra lá na frente.
Descansando.
Entendeu? A tentativa do contra-ataque. Exato. Ele se mexendo lá na expectativa do contra-ataque.
E o pessoal participando conosco aqui no YouTube, mande sua mensagem, a gente registra ao longo da nossa transmissão. Não, Trapizomba do Agreste. Bora, meus amigos, que honra poder participar da mesa redonda da melhor rádio do Brasil. O Hamilton Freitas, a Argentina vai levar essa 3-2 pra Argentina, é a opinião do Hamilton Freitas.
E a galera pelo zap pode mandar pra cá também no WhatsApp da Paiquerê, que a gente vai registrando ao longo da transmissão.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito cujo propósito é conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde, você pode confiar sempre.
São 9:30 de jogo. Agora, uma coisa que a gente observa, às vezes o começo de jogo é assim, e aí a Argentina, que tem uma marcação muito boa, vai se adaptando e vai conseguindo levar perigo. Olha lá, um contra-ataque.
Ele já chegou a zaga para fazer o corte.
Essa imagem que foi mostrada agora do presidente americano, que a taça chegou até ele. Para dar um abraço na taça, Fantini está por ali também, estão no mesmo camarote. E a taça do campeão mundial está nas mãos do presidente norte-americano nesse
exato. Aliás, 5 quilos de ouro puro, né?
Aliás, é muito importante a sua colocação, porque pela regra oficial da FIFA, só pode tocar a taça campeões mundiais e chefes de Estado. Então, Trump é o chefe de Estado dos Estados Unidos, todo mundo sabe disso aí, ele pode tocar na taça. E na apresentação no gramado, 2 jogadores argentinos, o Cambiasso e o Mário Kempes, que foi o artilheiro da Argentina na primeira conquista argentina em 1978.
Bom, e essa taça, a original, é que está sendo apresentada.
Exato.
Não é a que o
seleção
campeão
leva,
vai levar.
Ele leva uma réplica. Aliás, eu tive a oportunidade, graças a Deus me permitiu, de ver de perto, claro, protegida com vidro, no museu da FIFA, a taça original, que o Trump está com ela agora.
Fica lá.
Zurique, na Suíça.
E o que a gente tá vendo agora é uma Espanha que não deixa a Argentina sair. Por isso que a gente teve aquele contragolpe ainda há pouco. Ela é dona do jogo até agora. Eu não tenho os dados de posse de bola aqui, mas na verdade a Argentina ela tá fazendo um expediente de contra-ataque e que quem tem a bola no jogo é a seleção espanhola.
É verdade, mas a marcação, veja que nós tivemos aqueles 2 lances de ataques lá até 5 minutos e depois não tivemos mais oportunidade. Agora uma chance, olha o cruzamento, escanteio, o primeiro escanteio do jogo para a Espanha.
É, e o Lisandro Martins está orientando mais uma vez a preocupação com essas bolas.
E foi ele que cortou.
Esse rapaz jovem.
1,75 de altura. 1,75 de altura.
Tem uma vitalidade de marcação. Ele é canhoto, se eu não me engano. E ele tem uma visão de jogo impressionante. Agora, os dois laterais da Argentina, acho que são fracos, hein?
Saco, Molina é fraquíssimo.
E o Tagliafico.
Tagliafico também, acho que para mim é um jogador assim, comunzão.
12 minutos primeiro tempo, está na Paiquerê, na abertura da final da Copa do Mundo, 0 para a Argentina, 0 para a Espanha, tem escanteio a Espanha.
Baena vai cobrar o escanteio e a briga na área, isso é uma coisa incrível,
não
né?
Para, não vai
para em qualquer lugar.
É no mundo em qualquer lugar, né?
Olha lá.
Olha a chance, olha.
É, dominou mal o homem, hein? Se domina bate, bem, ele, exatamente, se bate primeiro, hein?
Mas ainda continua.
Olha
a Espanha.
Como é que vai virando o jogo, ó.
É.
Vai quebrando.
E a mal. Segura o moleque, soltou curto.
É muita. A Argentina também no sistema defensivo, ela consegue fechar bem as linhas laterais, né? Tanto na direita e esquerda com a cobertura do Depor.
Mais um detalhe, a Argentina tomou 7 gols nessa Copa do Mundo, né? Não é essa defesa toda. Ao contrário da Espanha, que só tomou a melhor defesa da Copa.
Agora, os prêmios para as seleções são prêmios milionários, JB. Pro quarto colocado, vou falar em real, 138 milhões. O terceiro colocado, 148 milhões. O segundo, 168 milhões. E pro campeão, 50 milhões. milhões de dólares, o que dá 255 milhões de reais.
Olha, você vê que eu acho isso muito legal, que a disparidade do quarto pro primeiro não é tão pequena, violenta.
É pequena.
Quer dizer, claro, você chegar em 48 equipes, chegar em quarto lugar, você chegou na semifinal. É uma beleza, né?
Aliás, falando em 48 seleções, essa Copa do Mundo, depois de 1970, é que tem a melhor média de gols. Com os 10 gols da partida de ontem, nós chegamos a uma média de 2,95 por partida, quase 3 gols por jogo.
É uma média boa. Em relação às últimas Copas, né?
É, sem dúvida alguma. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Acerte o seu relógio com a Paiquerê.
Um abraço para o Damião Parra, que tá por aqui também. Tá dizendo, eu também fui no Museu da FIFA em Zurique.
É show de bola. É espetacular.
Eu já estive lá também, no sonho.
Os dois mas você técnicos... vai. Com certeza.
Os dois técnicos, tanto da Espanha e da Argentina, os dois não saem da área técnica em nenhum momento, né? Estão jogando junto.
Pegaram o Daniel Olmo.
Mas você vê, é incrível isso aqui no... Eu fico imaginando o nosso campeonato que se vai daqui a pouco, porque eles não dão amarelo. Não.
É, mas claro. Esse lance aí, só aliás, o toque
na
dele
bola foi... porque não é tua perna, olha. É. A sorte que o zagueiro. Ele pulou, porque se fica preso na grama.
Achei que foi um engraçado. Você acha que tinha que ser amarelo?
Falta no mínimo.
Isso aí não foi.
Eu gosto. Eu acho que foi na bola. A regra, carrinho, tinha que dar cartão.
Márcio, mas não.
Eu dei muito carrinho, tomei um monte.
O Márcio vai quebrar aqui.
Eu sei, mas é
mais você ou o João?
O João, Matias.
Ô Márcio, mas eu faço uma pergunta. O futebol, do jeito que está jogando na Copa, não é muito mais, muito menos fraccionado do que aqui no Brasil?
Muito menos.
Ele é demais, pô, isso. É demais. Então, se dá cartão, para toda hora, não pode parar, pô.
Não, isso é o seguinte, você fazer com que o jogo fique mais rápido, sem paralisações, é uma coisa. Agora, quando você vê que o cara não pega nem a bola...
Mas aí ele pegou os dois.
Então, eu ia falar da regra do futsal. Se deu o carrinho, é falta, e acabou, e se dependendo de se pegar, é cartão.
Você já viu o toque eletrônico acionado por Thiago Sadal no microfone da Paiquerê, 15 minutos primeiro tempo, placar de 0-0, Espanha e Argentina, decisão da Copa do Mundo.
62% de posse de bola, só 33% para a Argentina.
É, mas não significa muito não, porque teve uma oportunidade, não é? E agora é uma chance aí, é uma falta em cima do Messi, olha que falta.
Também uma
foi falta, claro, ué. Aí no Brasil daria cartão. Então é que é muito cartão aqui no Brasil.
Aqui no Brasil não tem critério, né, Jota? Para um cara dar cartão para outro.
Aliás, a arbitragem brasileira nessa Copa, quem mais atuou foi o Pereira Sampaio, que atuou 3 vezes, né? Rafael Claus 2 vezes, assim como o
também
catarinense.
Depois do Trump falando do
nosso detalhe querido, interessante, não? Pro ataque da Argentina, está ventando a favor do ataque da Argentina, hein?
E olha, a primeira grande oportunidade aí.
A Argentina tem bola parada ali pela meia, chama o canhão e mete no barbante argentino, assim tá falando o torcedor argentino lá em Buenos Aires, a festa é grande. É a primeira, lá dentro da área, ela passa e vai embora. A verdade é o seguinte, que o Messi não pegou na bola, mas como o nome pega, a possibilidade, a probabilidade de fazer uma estrago é gigante, amigo.
Chama o canhão que é festa, na certeza. Com a Eliticon, sua empresa vai enfrentar os desafios, sair muito mais forte do outro lado. Conte sempre com a Eliticon. Vai querer! Registrando a participação aqui, o Geraldo Bizeto. Meu bolão é 1-0 para a Argentina. Tamo junto, Pai Querer. Geraldo de Rolândia.
O Flavinho tá dizendo aqui, é 2-2. Como o Fiore está na transmissão, vai dar pênaltis.
Olha lá, o Yamal. Bom, goleiro pegou.
De Blue Martins. Chance boa da Espanha, hein?
Olha o domínio.
Ele tem dificuldade.
Que ele parece isso. Que categoria é essa, hein? De onde vem, rapaz?
Não, é incrível. Ele é incrível, né?
A dificuldade para dominar a bola. Tá igual jogador brasileiro. Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max. Janela basculante alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Obra Max, Avenida Tiradentes, 5.175. E você pode comprar pelo app Obra Max. Baixe agora. Ou, se preferir, acesse obramax.com.br.
Uma coisa que a gente observa comparando com o jogo passado da Espanha com a França. Quer dizer, O domínio é da Espanha. A Argentina tem, mas a Espanha não tem aquela tranquilidade que tinha no jogo passado.
Olha,
olha a Argentina.
Momento da Argentina na área, corta a defesa e a Espanha vai embora.
Argentina já aparecendo mais na área.
E já pegaram o Daniel Olmo de novo. Aí o árbitro deu vantagem, que ela ficou com o Yamal. Aí fica no gramado, agora os argentinos falam, pô, que é isso, professor?
Todo mundo entrando, até o Scaloni entrando no campo agora, a falta em cima do Yamal, né?
Essa Argentina jogando mais pela esquerda, né? Jogando mais pelo Yamal, né?
Falta técnica normal.
E o torcedor argentino, pela primeira vez, aumenta o volume no estádio. Tava até caladinho até agora. Tá bem dividido o estádio.
A maioria é de torcedor argentino em New Jersey. Maioria argentina. De 82.800 ingressos vendidos, possivelmente nós vamos ter algo em torno de 47 mil torcedores argentinos.
Agora é um monstro, né? Esse estádio lá é uma coisa maluca, não é? Exatamente. E veja, a Argentina só desgarrado, o Messi na frente. O resto todo lá.
De novo, ó, bicho, nossa, olha.
Sobrou pé pra tudo quanto é lado ali, hein, rapaz?
Eles não.
Romero. Lembrando que são. Pela primeira vez, aliás, segunda vez na história, o Fiore que gosta de estatística, eu também gosto. Segunda vez na história, você ouvinte Paiquerê, que nós temos duas seleções que falam a mesma língua em uma final de Copa do Mundo. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1930, Uruguai e Argentina, os hermanos ali. E agora, depois de 96 anos, mais uma vez.
Hein? Seleções da América do Sul. E da Europa se enfrentaram na final da Copa. Argentina e Espanha desceram de edição no próximo. 12ª vez que tem esse encontro sul-americano.
Entre sul-americano e europeu, né?
É verdade.
Você vê, o Daniel Olmo tomou duas faltas, né? E ele já ficou nervoso, agora ele deu uma entrada que ele deu sorte, que a chuteira dele não pegou na perna do jogador da Argentina, né?
Mas assim, nos últimos 3-4 minutos, a Argentina ela aumentou o volume dela no jogo, né? Conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu chegar, tirou um pouco aquele ímpeto do início da seleção espanhola.
É incrível como eles têm capacidade para desestabilizar. Esse é o termo. É emocional.
Já começa.
E uma coisa que chama muita atenção, o treinador da Argentina, como ele é calmo, né? Se ele fosse um cara agitado.
Menos gol, ele não vibra.
Para fazer um time agitado, ele não, ele é muito calmo, cara.
Eu acho que deveria falar a palavra que todo mundo mais entende, né? A catimba argentina.
O Scaloni é um negócio interessante, porque ele reside na Espanha, né? Ele tem um filho, inclusive, mais novo, que nasceu na Espanha. Ele que defendeu as cores do La Coruña. Ele começou como treinador justamente tendo como principal técnico na escola que ele teve o treinador da seleção espanhola.
Verdade.
Agora é impressionante, olha, o volume, principalmente no aspecto físico, dos dois lados, a mesma coisa. A Argentina é, tanto na defesa como em jogada de meio campo, não tem bola perdida, é exatamente aquilo que a gente falava, né?
A gente sempre fala assim, pô, começou a Copa do Mundo mal, o pessoal mal, é que o cara vai se condicionando, né? Cada jogo
vai evoluindo, ao longo da competição, vai crescendo.
Então, por isso que fisicamente assim, claro, o início é meio complicado, mas depois os times melhoram.
Ó, pra quem tá com saudade já de ver a seleção brasileira, a seleção volta após a eliminação, dois amistosos contra a Austrália, dia 25 e 29 de setembro, na primeira data FIFA.
Olha o Messi, Argentina, desceu o Messi. O
Messi na primeira dele, lança lá na área, corta a defesa da seleção da Espanha. Só pra dizer aqui, o Alex tá escrevendo assim, a minha torcida é pela Argentina, calar de vez a imprensa no Brasil, que tem mania de elogiar o futebol da Europa e colocar abaixo da terra o futebol sul-americano.
Parabéns.
Eu acho, concordo, eu acho que ele dá uma, né?
Valeu, Alex.
O fanismo, o Alex, mas não tem jeito de comparar, né?
Você pegar uma Premier League, por exemplo.
A estrutura é totalmente diferente.
A forma como
o futebol é tratado.
E um dos problemas do Brasil, da queda, foi que nós paramos. Nós não temos contato, jogos contra as seleções europeias. Nós ficamos aqui.
Quase, né? A arbitragem vai marcar impedimento, deixou o lance seguir na tentativa do artilheiro da Espanha na Copa, Oyarzabal. Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação, presente em 30 municípios do Paraná. Sicoob Ouro Verde, cooperando para o bem de todos. Conexões que vão além, Ted.
22 minutos de partida, vamos ter a parada técnica. Márcio, a parada técnica é uma boa?
Não, não é. Não é pelo fato que isso não faz parte. Eu sou dessa opinião também que
a FIFA quer acabar com isso.
Não, tem que acabar, para. Porque não, no melhor momento, que o adversário tá ali querendo fazer o gol, tá no melhor momento, para. E aí normalmente
favorece o que tá pior.
O que tá pior. Então eu acho que isso no futebol, para mim, não dá certo. Não.
Antes da parada até que teremos escanteio para Espanha.
Ah, é?
Yeah, escanteio para Espanha.
Mas dá tempo pra você falar, filho.
Pode falar, filho.
Escanteio é prioridade.
Vai lá!
Escanteio para a seleção espanhola, que é placar de 0-0, 23 minutos, é o primeiro tempo de jogo. Você na mesa redonda da Paiquerê, vem ela para dentro da área, e aí fica fácil. Dibu Martínez, saiu fácil para fazer, aliás, a defesa.
Dibu Martínez tá jogando a Copa do Mundo com o dedo praticamente quebrado, né?
Verdade.
Impressionante, verdade. Né, cara? Que amor é esse, hein?
Olha, enquete do UOL, 60 mil votos, seleção da Copa. Vozinha, Hakimi, Cubarsí, o Daio, da França, Cucurella, Rodri, Bellingham, Odegaard, da Noruega, o Lise, o Haaland e o Messi. E depois teve um mapeio Kenny com menos votos.
Agora um detalhe, né? Nessa pesquisa aí, só um jogador argentino e vários espanhóis. Inclusive o Cubarsí, que tem apenas 19 anos. A
revelação,
né,
do campeonato, viu?
Eu também acho.
O Vanderlei falou em relação ao goleiro argentino que tá jogando praticamente com o dedo quebrado. Lembro do Rafinha da seleção brasileira, por causa de uma bolha no pé, não treinou.
Mas você já teve bolha no pé pra
jogar?
É a coisa mais chata que tem. A coisa mais chata que tem. Você também?
Quando jogava no Bradesco, eu tinha.
Olha lá, agora, parada técnica. Agora.
O Fiore tem uma história muito engraçada. O Fiore jogava a bola num campinho ali, perto da Quintino, Bocaiúva. Um certo dia, ele acertou um trem. E aí foi, jogou uma pedra e quebrou o vidro do trem. O maquinista parou e correu atrás do Fiore. O Linhares que falou isso aí, eu não tô sabendo de nada. Ele
Você tem certeza?
É, quase. Quase. É verdade.
Intervalo da decisão, vamos ter show com Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda BTS.
Quem banda é essa? Essa era a minha expectativa dessa final.
Por isso que eu tô assistindo.
Por isso que eu tô aqui. É o show do intervalo.
Faltando mais show mesmo.
E outra, o show, segundo informações, tem 16 minutos. O intervalo tem 15 minutos. Eles vão colocar o palco no meio do campo.
É.
Rapaz.
Agora, pra mim seria seria Amado Batista, Roberta Chororó. Miranda, Estãozinho Chororó.
Boa. Como diria, numa situação como essa, né? Você para o evento, os jogadores ali dentro do vestiário, recebendo as orientações, trabalhando fisicamente para voltarem para o jogo.
Vai, e tudo isso acaba, mesmo, né?
Vai. E outra coisa.
Aí
disseram, não, vai dar meia hora. E aí os fisicultores disseram, olha, se der meia hora, os jogadores vão ter que voltar, se reaquecer.
Processo de aquecimento.
Pra entrar, porque no vestiário não é mais. Os 15 absurdo, minutos você vai, toma uma água.
Isso é um absurdo.
Olha ali, ó, não tem nada a ver com hidratação. Ali o cara tá dando uma
reserva. Aquele hidroplástico, né? Quatro tempos na partida. Mas sabe o que é isso aí? Você também tem que pensar um outro lado. Paga-se muito caro para transmitir uma partida de futebol da Copa do Mundo. Isso aí é tempo para você faturar no intervalo comercial também, né? Aí entra muita coisa.
O nosso ouvinte não tá acredito aqui. Não. A FIFA tá pensando nisso. Não acredito.
Quer passar o rodo. O Mauro tá dizendo aqui o seguinte, Vanderlei, veja quantos jogadores, e aí pergunta ao JB, tem a seleção da Espanha, que jogaram contra o Brasil em 2020 e 2021. Se não me engano.
Sete,
né? Então, sete. Pois é, foi aí que tá a grande diferença.
Claro.
Da relação, em relação à seleção espanhola com o time brasileiro.
Claro. Não, é pior do que isso.
Ela joga dentro do sub-17.
Pior
juntos.
Do que isso, o mesmo treinador. Aí você contrata o melhor treinador do mundo, um ano, quer que ele monte uma seleção. E outra, e ainda com esse trabalho de mídia, né? No caso do Neymar, que foi uma das piores coisas que poderiam acontecer, ainda para completar, é Que isso, rapaz? Show... Tira tranquilidade do treinador.
E show quem tá dando é o ouvinte da Paiquerê participando conosco aqui no YouTube e também através do WhatsApp 43 99994110. O Fábio Carinato tá dizendo: Espanha tá mais bem postada. A Argentina está querendo aquela bola no Messi. Por enquanto, Espanha tá melhor, na minha opinião. O Anderson Antônio Faria: vai Espanha. O Marcos César Reis: boa tarde a todos da bancada da Paiquerê. Tô aqui com um caminhão no Canavial em Goiatuba e curtindo a Paiquerê.
Marcos Reis, ele mudou.
Casou com a Goiana, tá morando lá.
É o nosso caminhoneiro, tá lá e acompanhando, acompanha tudo.
E apaixonado pelo Tubarão,
exatamente,
né, JD? Total.
Tá no Centro-Oeste brasileiro. Você vê que pressionando um pouco, fechou a marcação, a saída de bola da Espanha já não é mais tranquila e o jogo vai se transcorrendo. Tá melhor, sim, a Espanha teve algumas oportunidades, mas realmente a Argentina saindo.
Eu acho que o Messi ainda tá segurando um pouquinho pro segundo tempo pra dar aquele gásinho.
Daqui 10 minutos ele volta, viu?
Vai ligar o modo do Messi.
O Scaloni, pra mim, é um dos melhores treinadores dessa Copa aí.
E daí, cara, como é que fica, hein? Espanha e Argentina, uma decisão a pênalti. Messi bate um ou não?
Ah, com certeza.
Você já tá nos pênaltis, tem a prorrogação ainda, cara. Pô, o cara já tá pensando nos pênaltis.
O homem já perdeu dois. Aliás, olha uma coisa ontem. O Bellingham, ele estava também, ele fez o quê? 4 ou 5? Bom, e ele poderia ter batido
6 gols.
E ele ia ao pênalti. E ele deu, como é que chama?
Saca.
Sabe por quê que ele deu? Para ele fazer os três gols. Olha, eu achei aquilo uma coisa linda, de união, de amizade, porque ele poderia, puxa vida, né? Claro que ele entrou e mudou a fisionomia do jogo, né?
A gente já comentou aqui que ele é um baita jogador nessa Copa do Mundo, mas sabe quando eu comecei a torcer por ele? Um dia na zona mista, todos os atletas passaram sem cumprimentar.
O menino, o repórter. Paraplégico.
Ali, eu comecei a torcer para esse cara. Ali.
Mas olha, você vê ele dentro de campo, a maneira dele se portar, mas contra assim, adversários.
Só que essa postura do Messi, com certeza, também teve alguma orientação, porque em alguns momentos havia muita comparação entre ele e o Cristiano Ronaldo por falta dessa sensibilidade. O Messi tinha muito de, às vezes, passar, não olhar, não conversar. E acredito que alguém deve ter trabalhado muito isso com ele, porque agora ele tá um cara mais sensível, ele para, ele conversa com criança, como foi o caso do próprio jornalista.
E o João Paulo tá perguntando exatamente para você, Ted, o azarão dos mundiais está no estádio aí, Mick Jagger?
Não.
E
não
torcendo para quem será, hein? Não.
Ah, o Mick Jagger, se for torcer, tem que torcer pra Argentina, né? Todos os dias, às 12 em ponto aqui na Paiquerê, você tem um bate-bola, um encontro da equipe total no mais tradicional programa de esportes do Rádio Paranaense. Bate-bola, comando de Jota Matheus.
E lá vem a seleção espanhola, bola rolada lá pra dentro da área, de boa acompanhou e a bola passou, Pérez.
Ah, chegou mais uma vez pela direita, a Espanha, nas costas do Tagliafico, porém, a bola sai pela linha de fundo, perde a chance a Espanha.
Com exceção daquele lance da defesa do goleiro, que é que o goleiro da Argentina fez até mais
nada. E o da Espanha também teve um lance.
Mais Simon não fez nada. Até eu podia jogar no gol da Espanha por enquanto. Não ia ter problema nenhum, será, papai? Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel.
Não, mas o que eu quero dizer é que, quer dizer, daquele, né, ímpeto no início, já não tem mais, pode ver.
É só que
pode ver a marcação da Argentina.
Adianta suas linhas,
ainda,
né?
A posse de bola é da Espanha, mas já com problemas. E olha a marcação em cima do Yamal.
Certamente, se a gente olhar o scout do jogo, nesse momento já teve uma queda bem acentuada em relação ao poste de bola a favor da seleção espanhola, né?
E todos os jogadores, se você pegar todos os jogadores, os dois jogadores que mais driblam é o Messi quando pega na bola e o Yamal. Depois não tem mais ninguém.
É, por enquanto é um jogo de muita marcação e poucas.
Olha o Cucurella, olha a esquerda aí,
oportunidade de gol. É, vamos ver se a Espanha cria alguma coisa agora.
Ataque perigoso agora pela
lá
esquerda.
Vem a espanhola, linda finta pra linha de fundo, pra nascer o gol. É da final da Copa, tira a defesa.
Jogou no peito do zagueiro.
É que a Espanha também não tem um centroavante
Romero,
de referência.
Não tem,
Ele com um nome também. Forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação, conte com a nossa ajuda, Eliticom.
Agora, nós falamos aí a respeito, né, da seleção brasileira. Bom, agora o Carlo Ancelotti vai ter 4 anos para trabalhar. Eu estou vendo muita expectativa, mas em 4 anos será que se consegue montar uma estrutura para chegar numa posição, né, de destaque numa Copa do Mundo?
Eu acho assim muito difícil. Muitos comentários em relação às categorias de base, até a gente comentou aqui, sim, né? Acho que o Brasil, ele vai demorar para ter uma base boa como a gente teve anteriormente, porque a gente se destacava em todas as categorias, hoje não. Sim. Hoje o Brasil, ninguém respeita mais o Brasil. Então, eu acho que é por aí. A não ser que surja jogadores que nem o nosso Bruno, o centroavante foi pro Mirassol.
Sim. Bruno Santos.
Bruno Santos, até que ele saiu da Série C, hoje está jogando na Série A. Quer dizer, aparecer jogadores assim.
O Estevão pode explodir, um Hendrick pode explodir também.
Com certeza.
Mas eu acho que, além disso, ele vai ter que montar um grupo.
Rayan também, né, JB, que pode chegar forte na próxima Copa.
Vai lá, Argentina.
Falta pra seleção da Argentina bater, a bola tá parada lá descida no ataque. O fenômeno vem aí pra mandar ela lá pra dentro da área. É 0-0 e é jogada ensaiada.
Aí não jogou nada.
Não jogou nada lá dentro.
Abraçando o Emerson José. Está em Zurique. Estamos acompanhando aqui na Suíça. Ele, a Cláudia, a Sofia, a Maria, em Zurique, acompanhando a transmissão da Paiquerê.
Mas olha, completando, então, evidente que um grupo, ele vai precisar formar um grupo, eu não sei se em 4 anos consegue, um grupo unido, organização dentro de campo, porque, pô, não é? Nós vimos aí, a seleção brasileira fez o possível, mas não, é? Não sei se em 4 anos isso será possível.
Mas o Márcio falou em relação às gerações da base, por exemplo, até chegar em 94, né, Márcio e todos, a seleção brasileira vinha trabalhando na seleção olímpica, que tinha Bebeto, tinha o Romário, tinha o próprio Tafarel, o Dunga, outros jogadores que depois foram campeões. Depois nós tivemos a seleção olímpica, no caso do Neymar, outros jogadores que não fizeram a mesma coisa do que os jogadores
anteriores. Quando eu fui convocado para a seleção, eu cheguei lá na seleção, eu fui visitar a CBF na época lá, e eles tinham assim um quadro.
Olha lá, olha a Espanha. A Espanha
dominou, preparou, levou pro fundo para fazer o primeiro tiro da defesa da Argentina.
Não conseguiu. Jogada com o Cucurella pela esquerda.
Mas eles estão procurando um centroavante, não acham ali.
Tem produção.
Aí eu cheguei lá, só para completar, eu cheguei lá, eles tinham um quadro, né, vários quadros assim, todas as categorias. Aí o coordenador fala assim, ó, nós estamos acompanhando esse moleque aqui desde os 13 anos. 13, 14, 15, nos clubes, ele era convocado uma vez e depois ele era selecionado. Hoje, duvido que eles façam isso.
Não, e tem outra coisa, nós estamos acompanhando esse jogador com 13, 14, 15, ele já foi vendido. Ele já foi vendido.
E aí entra, se você me permite, no que fala aqui o Anderson Antônio Faria, futebol virou comércio faz tempo.
E o João Paulo Mauro fala o seguinte, JB, 4 anos não vai dar em nada, o problema é que o Brasil não fabrica mais jogador de qualidade.
Não tem,
mais,
é isso, não. Eu não falei isso, é exatamente o que ele falou. Craque, nós temos ótimos jogadores, tem alguns ótimos.
O Paulo
Estevão é ótimo, o Hendrick é.
Aí, tá chegando, é bom.
O problema não é esse que o Brasil não vai chegar. A França, se você pegar a idade dos jogadores da França, tudo 23, 24, 25, 27, os caras vão ter.
Vamos manter.
Mas o Brasil tem 46% desses 26 convocados acima de 30 anos.
Pois é, ué. Isso
fazer
acabou.
Uma base. Uma
pois nova. É, vai ter que começar praticamente tudo de novo.
Mas só que hoje também, né, Márcio, na sua época como profissional e também na base, a gente só jogou bola, a gente sabe que até na própria escolinha se trabalhava muito fundamento.
Fundamento.
Hoje não se trabalha, quer dizer, até que se trabalha, mas é difícil encontrar um
gostei
jogador.
Do Ted, a gente que jogou bola, você jogou onde, Ted?
Mas o Ted, só pra completar o que você tá falando, o Palmeiras fez uma entrevista com o coordenador das
perderam a bola ali.
Quase.
Espanha.
Coordenadores base. De bola. Jogador da base até 17 anos não pode ter celular. Não tem esse negócio de vídeo para nada. É tudo na prancheta para quando ele chegar lá no profissional ele saber o que ele tem que fazer. Não é no telefone e não é na televisão com vídeo.
Isso é verdade. E o Marcos César Reis está dizendo que ontem ele assistiu a vitória do Goiatuba por 3-0 contra o Ferroviário pela Série D do Campeonato Brasileiro.
E muito se faz a comparação em relação àquela seleção, né, da Espanha que foi campeã mundial pela primeira vez lá na África do Sul, né? que talvez era o mesmo padrão de jogo, de toque de bola, enfim. Mas tinha o Torres, né? Que era uma referência. Só que esse time toca mais a bola, tem mais a bola.
Toca mais, toca, não.
Mas aquele time tinha uma referência que tinha um centroavante lá dentro. Esse time atual da Espanha não tem da Fúria.
Outra vez,
né? Esquerda, vem para matar aqui, lança para boca do gol. Tira a defesa. Né? Volta no Cucarella, dominando, e aí?
Para Omo.
Vem cruzamento para boca do gol, tira a defesa. Argentina.
Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Obra Max, Avenida Tiradentes 5175, compre pelo app Obra Max, baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Olha, o Messi e o Mbappé brigam pela artilharia da Copa, mas o recorde de 1958 dificilmente será batido. O Just Fontaine marcou 13 gols naquela Copa, lembra?
É, exato. E o artilheiro hoje, nenhum dos dois.
Pela,
né,
média.
É o Mbappé,
também,
né?
É pela média de jogos.
É
o
Mbappé.
Eu acho que depois do intervalo vem Lautaro Martínez aí, viu?
É.
E aí você falou do Just Fontaine, ele marcou inclusive 4 gols na decisão do terceiro lugar daquela Copa de 58, né?
Vem o Lautaro Martínez, eu acho que no segundo tempo, até porque o Julian Álvarez até agora não apareceu, né?
Aliás, o time da França, Abel, Leron, Junquet, Marcel, Caibeli, Panverni, Viesiste, Fontaine, Copap, Antony e Vansan.
Coparam baita de um jogador, segundo meu pai.
O time todo, né? O time todo. E o Brasil meteu 5-2.
E acompanhando uma mesa redonda, JB, lá em Moarama, o nosso Toninho Rosa. Vocês da Paiquerê, tá
dizendo aqui. Olha lá, olha lá.
Vem a seleção espanhola, bola batida pro gol. De bum.
Rapaz, a Espanha tá em cima, hein?
O Oyarzabal é artilheiro desse time. É. E ele não é um centroavante inato, mas não, ele é bom jogador, atacante, né?
Só que chutou no meio,
até,
né?
Até que fim, chutaram, não acertou no gol, né? Acompanho vocês, e a Paiquerê aqui, o Moarama, vocês são Espanha, Espanha do Brasil, tá dizendo aqui o nosso Toninho Rosa.
O Rogério Formentão tá aqui, boa tarde, amigos, estamos de olho no jogo com vocês, que vença a Argentina, abraço aos amigos todos da Paiquerê.
39 minutos de jogo, 0-0.
Peladão.
É verdade.
Olha que é legal.
Isso é pelado. Mas sai gol. Bom. Mas bom.
Deixa eu só registrar aqui. O Rogério Fomentão, a gente teve a oportunidade de nos conhecer em Gramado. Ele mandou aqui, ó. Nos conhecemos em Gramado. Já estou acompanhando a Paiquerê. Legal. Bacana. Obrigado, viu, Rogério? Um grande abraço.
Tá certo. Agora, é evidente, por domínio de bola, por oportunidades, é a Espanha. Mas não merecia estar com 1-0, não. Sim, nada mas de excepcional.
Agora. Sim, isso que eu queria falar. Quando o futebol. Quando aí. O futebol não sai gol, é peladão. Quando sai um monte, é peladão. Só então, não dá pra entender.
Só como detalhe, o Oyarzabal tem 5 gols pela Espanha.
É verdade. E, repito, 40 minutos, vamos chegando aí, daqui a pouco intervalo.
Lá vem o homem,
olha a Argentina.
Argentina na ponta desce, trabalha a equipe Alves Celeste lá pela ponta direita. Uma bola rolada no meio, afasta a zaga da Espanha. Olha, vou dizer uma coisa, hein? Se o Messi jogou 1 minuto e meio nesse primeiro tempo, foi muito. Não chegou a dar isso com a bola no pé, né?
É verdade, cartão amarelo pro Martínez, né?
É, Lisandro Martínez, zagueiro, foi parar a jogada na botinada e por isso o primeiro cartão amarelo.
Pegou o Oyarzabal. Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito. Nossa. Que atende a mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Agora, esse time
primeiro
no...
Primeiro cartão do jogo, hein? Primeiro esse cartão do jogo,
é
hein?
É verdade. Mas olha, é impressionante, né? Esse time não no afaga, não, né? Entra, meu. É impressionante.
Não. Medo, né? Eles não têm medo de fazer a falta. Né?
Nada, de jeito nenhum. Exato.
E Paulinho Paulada está em Imperatriz do Maranhão. Bomba neles de Espanha, ele escreve aqui.
Tá bom.
Bom, é com a carona de 0-0 esse primeiro tempo, né? A não ser um lance esporádico aí. E a Espanha vem de novo, ó.
Quantos de acréscimo, hein, Fiore, será?
Normalmente aí o quê? Uns 3-4 minutos, né?
É por causa da paralisação.
É a paralisação, né? Basicamente, então, só para isso.
5-6.
É verdade. É verdade.
Estamos ainda 9 minutos, 10 minutos.
E a Espanha, né, continua tentando, né? Mas olha como volta.
As linhas, né?
Como volta a Argentina. A marcação.
Eu acho, o espaço.
Eu acho que já era previsto o primeiro tempo ser lento, assim. O segundo tempo eu acho que vai ser mais com mais velocidade.
É, principalmente se estiver caminhando para a reta decisiva, né? E aí o Messi vai tentar resolver a parada.
Olha só a Espanha, como sempre, Espanha, pela direita.
Linda bola aqui na direita, a seleção espanhola vem para marcar o primeiro, levantado lá na área. De boa, vem para ficar com ela, com tranquilidade.
O Rogério Formentão está dizendo o seguinte: hoje nós estamos em Sangaputiã, nos parentes do ladinho do Paraguai. Ele que é argentino, né? Torcendo, claro, para a seleção argentina. Um abraço, irmão.
A Espanha tem, né, um grande jogador, fora de sério e a mal, mas a posição que ele joga é diferente, não é? Diferente. Do Mbappé na França, diferente de um Kane na Inglaterra, e claro, e muito diferente do Messi, pela forma como ele
primeiro
joga.
Primeiro passe errado da Argentina na frente da área, hein? Com 40 minutos.
Só que a Espanha perdeu nesse lance agora pela direita, porque o lateral acho que cruzou de cabeça baixa, né? Porque se ele rola a bola rasteira, tinha um jogador livre de marcação pra fazer o gol, né?
Mas você nota, toca a bola, mas encontra muita dificuldade pra entrar. Olha a chance, bela, agora eu procuro ela de longe.
Bela, direto pra fora.
Essa assustou. Duas linhas de quatro ali, né? Difícil de entrar.
É verdade, mantém mais dois na frente, né?
Hein? Tá difícil de entrar, tem que chutar de longe também, né?
De segunda a sexta, das 9h30 às 11h30, aqui na Paiquerê 91,7, Fiori, Luiz e Rodrigo Linhares, essa líder imbatível de todas as manhãs, Conexão Paiquerê. Utilidade pública, informações, comentários e a sua participação através do WhatsApp que mais bomba em todo o Brasil, 43 999 54 1110.
Sentiu o jogador da Argentina, já pediu substituição. Lisandro Martínez, zagueiro, sentiu a coxa direita. Pediu para ser substituído, não vai dar mais.
Licha Martínez,
zagueiro argentino.
Eu acho que foi naquela falta que ele fez.
O carrinho.
Que é o carrinho que ele deu.
Ele foi. Exatamente, já tá na preparação ali conversando com o Samuel, que foi um grande zagueiro também, auxiliar técnico do Scaloni.
Otamendi é outro cavalo.
Já
também,
tá, né, ali preparado Otamendi. Aliás, foi ele que fez o gol na decisão da Copa América em que a Argentina venceu o Brasil em 2021 que abriu a caminhada argentina.
Alguma coisa tem pra ele estar na reserva, né?
Vem aí,
né?
Ted Pérez.
Otamendi não pode ser reserva nunca na seleção.
Ele já é veterano,
tá no,
né,
banco, então, né?
Ele entrou no último jogo.
Ele entrou.
Otamendi entrando já, camisa 19, na seleção argentina, o Martínez foi embora. 6.
Lesão na coxa, hein?
Lesão, e tá chorando muito o jogador argentino.
Agora, eu vou dizer uma coisa, né? A Argentina, a única preocupação é o Messi. O resto, realmente, a substituição é, não é, e às vezes até surpreende, né? O que entra.
O Ted falou, tem um Lautaro que possa entrar no segundo tempo e dar um outro ritmo, porque aí é um atacante que fica mais fixo e dando condições também para os meias.
Só para confirmar para vocês, não sei para quem ele está torcendo, mas o Mick Jagger está na final.
Acerte o seu relógio com a Paiquerê, 16h50, está na hora de futebol, está na hora da alegria, está na hora do gol, está na hora de Jamel.
Agora, olha, vou te contar, a marcação no Yamal ali olha, impressionante, hein? Fez algumas jogadas, mas pouquíssimas, né? Porque...
É engraçado que o drible do Messi é diferente, né? Não é igual ao Neymar, ao Vinícius Júnior. O Lamar, ele tá tentando passar por dois, três e nunca... O Messi, ele consegue ter uma visão de jogo e toca essa bola.
Não, no final do jogo, né? Da partida contra a Inglaterra. Meu Deus do céu, ele com 40 anos. Vamos lá.
Chegada da seleção da Argentina e aí não deu nada.
Bem, nice, Simon, jogando como líbero.
Vamos ver, não deu ainda.
A princípio, pelo que eu observei na placa, seriam 5 minutos ali.
Você já viu o toque eletrônico da Paiquerê acionado por ele, Thiago Sadal, 45, primeiro tempo, placar 4 de 0, Espanha e Argentina, vamos 4. A 49, informação para a Elitecom. Vamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elitecom.
4 minutos, o tempo adicional.
Firmado.
Acredito o árbitro no final deste primeiro tempo e na meu entendimento, ninguém merecia mesmo marcar esse primeiro tempo. Até pela entrega até agora.
Posse de bola mais da Espanha, né?
Mas não, é verdade, e oportunidades também, mas nenhuma oportunidade não. Assim não de gol, aquele defesa, do Yamal, né? Que perdeu, que chutou,
goleiro,
que chutou em cima do goleiro, não é?
Tá vendo aqui o scout do Rodri, ele não errou um passe até agora. Todas as bolas
olha o perigo, Argentina,
do pé direito dele ali com muita propriedade.
É, a bola ficou com o Nai Simon. Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max, furadeira e parafusadeira, bateria com acessórios, completinha, amigão, só R$ 79,90. Avenida Tiradentes 5175. Compre pelo app Obra Max, baixe logo o app da Obra Max.
Agora a televisão mostrou ali o Martínez no... Márcio, é doído, né? Você tá num jogo decisivo e jogando bem e coisa, uma contusão, você vai pro banco. Deve ser um desespero, não é, Márcio?
E principalmente quando ele, como ele se machucou, né? Com certeza foi naquele lance. Nossa, que ele deu o carrinho. É. Agora, é um desespero, né? Você se prepara a vida inteira para chegar numa decisão dessa,
final,
né? E não dá certo. Agora, eu tava prestando atenção, o Scaloni colocou o Depou para jogar. Eu, para mim, esse cara é um a menos na seleção da Argentina. Você não vê o que ele faz, né? Na seleção, muito, ele é muito lento, eu até agora não entendi.
O Paredes era o que tinha a condição de entrar como titular.
A expectativa era o titular.
Ele que seria entrar jogando, mas aí optou pelo Depô, né?
O Paredes agora, ganhou a titularidade.
Olha, interessante, olha a Espanha, jogada pelo meio.
Ele é muito mais marcador,
né? Só que me chama a atenção na Espanha, por exemplo, que a gente viu agora, quando o jogador pega a bola, ele já tem a opção de 2 a 3 jogadores. Já teve agora nesse lance, deu pra observar. Tinha por dentro, tinha nas duas beiradas, se ele quisesse entregar a bola.
Agora tá, o treinador da Espanha tá tentando tudo, vocês notaram? Jogada muito mais com o Cucurella, porque do outro lado a marcação tá muito forte em cima do Yamal. Então o Cucurella muito mais lançado depois dos 15, 20 minutos do que o Yamal.
O Cucurella disse que vai pro Real Madrid, né?
Vai, acertado. Vai,
já tá acertado.
Agora, viu o lance da falta do Messi? O Orzabal fez a falta, deu uma butinada praticamente nele, ele seguiu, o Messi tentou seguir jogando, que o árbitro deu a falta.
Você viu qual a posição do campo que ele tava?
Lá atrás
marcando.
É. Na linha, linha divisória do gramado.
Ele tá vendo que o time tá precisando dele.
Exatamente,
O Messi é diferenciado. O Sicoob Ouro Verde é uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde você pode contar sempre.
Estamos aí, o último ataque agora. 3:30. Faltando 30 segundos, a bola com a Espanha, tocando bola lá atrás, eu acho que esperando para terminar o jogo, né? Terminar o primeiro tempo.
Mas o Lamine também é outro jogador que veio com lesão para a Copa do Mundo.
Veio, exato.
Tava recuperando de lesão.
Verdade, não tá no melhor da forma, não. Exatamente.
Mas agora eles vão dar uma segurada, ninguém vai agora forçar a barra.
E a gente precisa elogiar também o sistema de defesa da seleção da Argentina nesse primeiro tempo, né, JB? Claro. Porque se você observar, fora aquele passe que foi uma bola cruzada no meio ali, foi perfeito, sem erro.
Com a lateral direita, que eu não gosto, Molina, né? Mas até que tá firme a defesa argentina hoje.
Seleção que tomou 2 gols contra Cabo Verde, 2 contra Egito, tomou 1 gol contra a Suíça, tomou vários gols ao longo dessa competição, 7 gols, e nesse primeiro tempo realmente foi muito segura. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, você tem o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. A maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo. É Londrina em primeiro lugar, é Jornal da Manhã, comando JB Faria.
Olha, se tivesse que dar uma nota para esse primeiro tempo, o que você daria?
Olha, JB, de 6 a 5, 6, vou fechar em 6.
Fiore.
5, 3.
Tô nessa linha, 3, e o Celso Alves está colocando aqui no YouTube da Paiquerê. Que joguinho feio, morno, nem parece uma final, tô nessa linha do Celso.
3.
Eu daria 4. A média.
Uma decisão, sempre é difícil achar uma decisão exuberante aqueles lances.
Sabe, Fiori? Não, é difícil. Mas também você às vezes encontra numa decisão, como foi o Brasil contra a França, né? Que o Zidane acabou. Nós não jogamos, mas eles jogaram bola barbaridade. Aí a gente tá vendo os dois lados com muita dificuldade, né?
A gente tem que acreditar também que o fator vai ter prorrogação, os caras vão dosar. Eu acredito que o segundo tempo vai ser bem melhor. Não é possível que as equipes não vão encontrar uma maneira, aliás, Para mim, a Argentina tem que fazer substituições. A Espanha, eu acho que até é o ritmo deles é esse mesmo. Eles não mudam, não.
Pois é, mas não, como conseguem... é que vai abrir a defesa da Argentina?
Exatamente.
Como é que vai conseguir chegar? Esse é o problema.
Não tem.
A proposta da seleção da Espanha, ela apresentou nesse primeiro tempo. É por isso que eu dei nota, essa nota aí, porque você não vai esperar mais que isso da Espanha. Você vai esperar essa trocação de passos, uma chegada, um erro do adversário, caixa. Agora eu esperava um pouquinho mais da seleção da Argentina, que ficou muito atrás e deu campo para a seleção da Espanha. A impressão que me dá, JB, que a Argentina tentou fazer com que a Espanha cansasse no primeiro tempo. Deu campo ela correr para lá e para cá e ficou descansando.
Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a Argentina joga exatamente do jeito que eu pensei que ela fosse jogar.
Eu também penso igual nesse sentido.
Não vai, a Espanha não vai ter aquela tranquilidade que teve contra a França.
Sabe por quê?
Agora, numa dessas, num segundo tempo, vai lá, faz um gol e outra. E se tomar um gol do jeito que aconteceu na Copa até agora, ela tá vacinada.
Se a Argentina sai pro jogo, a transição da Espanha é muito rápida e os toques de bola da Espanha são de qualidade. Claro. Então acaba envolvendo a marcação argentina. Então a Argentina fez o ferrolho, jogou certinho, esperando a bola. Uma escapada do Messi, podemos uma escapada do Uri Álvares.
Podemos jogar firme, mas não podemos tomar gol. Agora nós podemos colocar o nosso comercial e a gente volta daqui a pouco para o intervalo. Aliás, vai ter show aí, show de Madonna e companhia. Aliás, deve demorar.
É Shakira.
Ah, não, a Madonna não.
É Shakira, Justin Bieber.
Exato. Não vamos ter provavelmente o intervalo até um pouco maior, mas vamos ao nosso intervalo aqui.
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Se eu não te brinquinho, água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai. Pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronampe